Bom dia. Cumprimento a Senhora Ministra, o Ambiente e Energia, Senhoras e Senhores Deputados. Vamos dar início a esta audição e a requerimento do parlamentar do PCP e do Partido Socialista e, portanto, vou dar a palavra para a apresentação.
São dois diferentes. Primeiro é o PCP.
Ah, ok. PCP. O Partido Socialista é outro a seguir. Peço desculpa. Já vos queria colocar a fazer uma intervenção inicial. Já estava aqui a ser... Não. E, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra. Começo por recordar que o PCP requereu esta audiência, esta audição, no dia 8 de janeiro, já vão quase 7 meses, na altura em que a Galp anunciava negociações com a MOEV, e cujo, para uma operação cujo resultado seria naturalmente a absorção da Galp pela MOEV. O PCP já questionou o Governo várias vezes sobre este assunto. Tivemos o Sr. Ministro Castelo Almeida a dizer que era preciso acompanhar o processo, depois a Sra. Ministra do Ambiente, de forma evasiva, também não respondeu adequadamente, mas foi dizendo porque seria muito bom que passaríamos a controlar 4 refinarias em Espanha. Agora, já disse numa entrevista que o Governo está a acompanhar o processo passo a passo e, envolvidos 6 meses, mais de 6 meses sobre isto, o que podemos concluir é que o Governo decidiu deixar tudo nas mãos do Grupo Amorim, pondo em risco a segurança e a soberania nacionais, aprofundando o domínio dos monopólios e do capital estrangeiro, especialmente sobre o setor energético. Ora, o que está em causa é o risco de Portugal, depois de ter encerrado a refinaria de Lessa da Palmeira, ficar sem a sua última refinaria. O Estado é, cabe recordar, ainda acionista da Galp, detendo quase 8,5% do capital, e a Galp, que já foi pública, corre agora o risco de deixar de ser uma empresa nacional para ser comandada por capitais estrangeiros. A MOEV, como se sabe, detém 3 refinarias em Espanha e se este negócio for para a frente, passará a ter 80% da refinaria de Sines, o que coloca uma incógnita relativamente ao seu futuro, porque uma vez que a lógica destes grupos é da maximização dos lucros e, portanto, o risco de encerramento é evidente. Ora, Sra. Ministra, Portugal não é uma província de Espanha, é um país soberano, com necessidades próprias têm de ser respondidas. E, por isso, para o PCP, o Governo deve interromper este negócio e criar condições para o controlo público da Galp. O que se exige é um setor estratégico, num setor estratégico para o país como este, que se comprova com a situação de crise dos preços dos combustíveis, portanto se comprova a necessidade dessa intervenção. E por isso o que é necessário é fazer valer o interesse nacional e assegurar a produção e desenvolvimento da empresa para servir as necessidades do país e não os lucros dos acionistas que, tendo ficado com a Galp por tuta e meia, sonham fazer um negócio de milhões à custa do interesse nacional. E por isso, Sra. Ministra, pergunto-lhe o que é que o Governo fez concretamente nestes 6 meses, mais de 6 meses, para impedir este crime económico contra o país e, concretamente, quais são as ações e as diligências tomadas. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para poder fazer a sua intervenção inicial, num período até 10 minutos. Tem a palavra.
Caro Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, deputado Oliveira, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. É sempre com gosto que regresso a esta casa para prestar esclarecimento sobre os temas que dizem respeito à ação governativa. Sobre o tema desta audição, importa começar por dizer que o Governo tem acompanhado os desenvolvimentos do acordo entre a Galp e a MOEV à luz das suas competências e em função do interesse estratégico nacional. Este acompanhamento tem ocorrido através de um conjunto de ministérios, o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia e Coesão Territorial, o Ambiente e Energia, sempre reportando ao Sr. Primeiro-Ministro. O acordo, de forma genérica, tem duas vertentes. Uma vertente, e isto é público, o que estou aqui a dizer, há uma vertente que incide sobre os aspectos relativos ao retalho e à distribuição de combustíveis e à rede de carregamento elétrico, e uma segunda vertente relativa à parte industrial, envolvendo as refinarias e abrangendo o desenvolvimento de diversos tipos de combustíveis. É sobre esta segunda vertente que o Governo tem prestado especial atenção, numa perspectiva de segurança do abastecimento e de soberania nacional no atual quadro de transição energética e descarbonização da economia. Neste contexto, é fundamental garantir a continuidade e a sustentabilidade da operação da refinaria de Sines, com a perspectiva estratégica de longo prazo, considerando a sua relevância industrial, económica e territorial. O polo industrial de Sines e a zona portuária são estruturas que estão na linha da frente da transição energética em Portugal, pelo que a refinaria tem e terá um papel essencial na diversificação das fontes de energia e da produção de combustíveis renováveis e combustíveis sustentáveis. Desde logo, reduzindo progressivamente as operações relacionadas com os combustíveis fósseis e apostando cada vez mais na componente das chamadas moléculas verdes, produção de hidrogênio, combustíveis sustentáveis para a aviação, o Sustainable Aviation Fuel, e biocombustíveis de segunda geração. As refinarias, enquanto infraestruturas, estão em grande transformação. Aqui se mais perto. Não se consegue ouvir? Tá, obrigada. Tá, obrigada. As refinarias, enquanto infraestruturas, estão em grande transformação. A transição dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis implica um forte investimento e uma aposta em tecnologia de ponta e em inovação, fatores essenciais para garantir a competitividade do setor e a continuidade de uma refinaria. Nesta perspectiva, à refinaria de Sines terão de ser garantidas as condições para aumentar o investimento, para modernizar as infraestruturas e processos produtivos, para atrair trabalhadores qualificados, para inovar e criar sinergias empresariais e industriais. O atual contexto geopolítico, com as tensões conhecidas em redor do Médio Oriente, mas não só, devem levar-nos a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e a reforçar a capacidade das nossas infraestruturas, modernizando-as e preparando-as para o futuro. Durante a crise dos últimos meses, foi evidente a importância de termos uma estrutura de refinação em território nacional, com a capacidade assegurada pela Galp na refinação e na produção dos combustíveis mais relevantes em termos de consumo, contribuindo para a resiliência e segurança do abastecimento. Neste período, Portugal esteve sempre em condições mais favoráveis do que o resto da maior parte dos países europeus, não só pela capacidade instalada devido à existência da refinaria de Sines, que garante 80% das necessidades nos combustíveis, mas também pelos fornecedores confiáveis, essencialmente da zona do Atlântico, que nos garante a maior diversificação e menor risco de abastecimento. Referir ainda que ao longo destes meses foram feitos redobrados esforços de diplomacia energética para reforçar estas garantias. Minhas senhoras e meus senhores, senhores deputados, o que é verdadeiramente crucial para garantir a soberania e a resiliência energética do nosso país é dar continuidade à trajetória de descarbonização da economia. Continuamos a dar passos seguros para reforçar a competitividade e a sustentabilidade da nossa economia, aproveitando os nossos recursos endógenos, incluindo o grande potencial que temos ao nível das energias renováveis. Na semana passada, a 24 de junho, determinámos por despacho a elaboração da Estratégia Industrial Verde, que deverá estar concluída este ano. Será o nosso referencial para conjugar os desafios da transição energética, envolvendo as empresas e os setores industriais. Portugal tem tudo a ganhar em acelerar a descarbonização da sua economia, reduzindo a dependência em relação aos combustíveis fósseis, cuja importação representa uma vulnerabilidade que temos de mitigar. E por isso mesmo, assumimos o objetivo de reduzir para metade a nossa dependência nacional de combustíveis fósseis. Foi tão bem com esta perspectiva que foi publicado nesta segunda-feira, dia 29 de junho, o Decreto-Lei nº 130 de 2026, que altera um Decreto-Lei muito importante, que é o 15 de 22, relativo ao funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, assegurando a transposição de três diretivas europeias essenciais: as energias renováveis, a RED 3, parcialmente a Diretiva da Eficiência Energética e o Mercado Europeu de Eletricidade, o IMD. Esta revisão assume três objetivos: garantir a segurança do abastecimento, proteger os consumidores e as empresas, acelerar a descarbonização e a transição energética. Assumimos metas ambiciosas a atingir, onde destaco 49% de fontes renováveis no consumo final bruto de energia, 29% de energias renováveis nos transportes. Esta é uma meta essencial para dar continuidade e mercado a uma refinaria em Portugal, uma meta ambiciosa nos transportes, e 75% nos edifícios, em energias renováveis. No que diz respeito à produção de SAF, mais uma meta essencial para uma refinaria em solo português, temos uma meta de incorporação de 6% de SAF até 2030, o que representa um desafio e uma oportunidade. Destaco ainda outras medidas já tomadas, como as zonas de aceleração de energias renováveis, a apresentação também na segunda-feira da estratégia para o armazenamento de energia e a simplificação dos procedimentos para acelerar o autoconsumo individual e coletivo. Tudo alterações que vão no sentido de cumprir as metas do Plano Nacional de Energia e Clima e criar o mercado essencial para os combustíveis renováveis, ponto fundamental para a viabilidade de uma refinaria em solo português. Portugal parte de uma posição favorável. O esforço feito nos últimos anos permitiu-nos, no primeiro trimestre de 2026, ter mais de 80% de eletricidade produzida em território nacional de origem renovável, em primeiro lugar a nível da União Europeia. Passámos à frente da Dinamarca, que está tradicionalmente em primeiro lugar. Assumimos a aposta na produção de combustíveis sustentáveis, nomeadamente para a aviação, o SAF, como um aspecto central dos esforços de descarbonização, não apenas como um instrumento de redução de emissões, mas como uma verdadeira oportunidade para a industrialização do país. Para a generalidade destes objetivos, é essencial a capacidade de adaptação e de inovação da nossa indústria, nomeadamente o setor da refinação. Em suma, é neste quadro estratégico que precisamos de consolidar as nossas empresas e infraestruturas industriais, preparando-as para o futuro. Pela parte do Governo, continuamos a acompanhar o caso da Galp Moeve, assumir as nossas competências no contexto da política energética e industrial, tendo em vista a descarbonização da economia nacional e o desenvolvimento sustentável do país. Simultaneamente, iremos assegurar a soberania e a independência nacional, ao mesmo tempo que damos condições para que uma refinaria se desenvolva e seja viável do ponto de vista económico, financeiro e ambiental em solo português. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. E pontual nos 10 minutos. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Bárbara Correia, para poder fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Eu quero naturalmente começar por agradecer a presença da Sra. Ministra, bem como os esclarecimentos que aqui prestou de forma tão clara e transparente. A intervenção da Sra. Ministra permitiu clarificar a posição do Governo relativamente à operação anunciada entre a Galp e a Moeve. Ficou claro que o Governo acompanha este processo com atenção, reconhece o seu potencial económico e industrial e, simultaneamente, considera indispensável salvaguardar a continuidade da refinaria de Sines e assegurar o alinhamento da sua atividade com o interesse nacional. Esta é, em nosso entender, a posição correta. Estamos perante um processo, uma operação complexa, que é realizada entre entidades privadas, e se é certo que não cabe ao Estado substituir-se às empresas nas suas decisões de gestão, não se pode ignorar o facto de estarmos perante uma operação que envolve a única refinaria em funcionamento em Portugal, que é uma infraestrutura de grande relevância para o abastecimento energético, para a atividade industrial e para o emprego qualificado do país. E por isso mesmo é legítimo que o Governo e o Parlamento acompanhem este processo com atenção, com responsabilidade e com sentido de Estado. A Sra. Ministra sublinhou um ponto que consideramos essencial. A melhor garantia para a continuidade da refinaria de Sines não reside apenas na identidade ou na nacionalidade dos seus acionistas. O precedente de Matosinhos demonstra precisamente que a propriedade nacional, por si só, não assegura a continuidade de uma unidade industrial. O que verdadeiramente garante a sua viabilidade é a capacidade de competir, de investir, de inovar e de responder às profundas transformações do setor energético que todos nós conhecemos. A integração da refinaria de Sines numa plataforma industrial de maior dimensão poderá, nesse sentido, criar condições mais favoráveis para mobilizar investimento, para ganhar escala e acelerar a modernização tecnológica. A questão central aqui não é, portanto, saber apenas se Sines continuará a existir nos modos atuais, mas sim saber se será capaz de evoluir, de se adaptar e de assumir uma posição relevante na nova economia da energia. Essa transformação passa pelo desenvolvimento de combustíveis sustentáveis para a aviação, de biocombustíveis, de hidrogênio renovável e de outras soluções capazes de reduzir a dependência que se tem dos combustíveis fósseis. Mas passa também pela articulação dessa operação com a Estratégia Industrial Verde, com o roteiro para a neutralidade climática, com o Plano Nacional de Energia e Clima e com os restantes instrumentos de política energética nacional. Senhora Ministra, tendo presente os esclarecimentos que já prestou, gostaríamos de lhe colocar 4 questões. Em primeiro lugar, de que forma poderá a integração da refinaria de Sines numa plataforma industrial de maior dimensão reforçar a sua capacidade para atrair investimentos e acelerar projetos de modernização e de descarbonização? Em segundo lugar, que papel poderá a refinaria de Sines desempenhar na concretização das políticas nacionais relativas aos combustíveis sustentáveis para a aviação, ao biometano e ao hidrogênio renovável? Em terceiro lugar, de que modo pretende o Governo articular o acompanhamento desta operação com a futura Estratégia Industrial Verde, garantindo que Sines permanece no centro da transformação energética e industrial do país? Por último, que mensagem pode deixar aos trabalhadores, às empresas e às comunidades da região de Sines quanto ao compromisso do Governo com a continuidade, a modernização e a valorização deste polo industrial? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria começar por dizer que apoiamos a vinda da Sra. Ministra a esta Comissão para explicar este tema tão importante, embora não naturalmente pelos mesmos motivos do PCP, sempre com os velhos preconceitos ideológicos perante qualquer negócio privado, qualquer reorganização empresarial, investimento internacional e qualquer lógica de mercado. Portanto, não obstante, convém também dizer que rejeitar esta cartilha económica do PCP não significa, evidentemente, passar um cheque em branco a uma operação desta dimensão. Estamos a falar da Galp, estamos a falar da Moeve, antiga Cepsa, estamos a falar de uma operação que pretende reorganizar ativos de retalho, refinação, petroquímica, supply e combustíveis de baixo carbono à escala ibérica, mas acima de tudo estamos a falar da refinaria de Sines, que é hoje uma refinaria em funcionamento, a última refinaria em funcionamento em Portugal, depois do encerramento da refinaria de Matosinhos. Portugal não tem margem para tratar Sines como apenas mais um ativo industrial. Sines significa emprego, é logística, é indústria e, por isso, no verdadeiro sentido da palavra, é um ativo estratégico nacional. E a pergunta que fazemos é que garantias tem o Governo de que esta operação, se avançar, reforça Portugal em vez de o fragilizar? Sr. Ministro, o Governo não pode limitar-se a dizer que acompanha o processo. Neste caso, acompanhar tem de significar perceber exatamente que compromissos estão em cima da mesa. E, por isso, deixo algumas questões. Primeiro, sendo o maior acionista da Moeve um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos e com a Moeve a ficar com 80% do complexo da refinaria e biorrefinaria em Sines, se isso faz sentido para Portugal. Já temos o produtor elétrico, ou seja, a EDP detida por chineses, a REN detida por chineses e agora o produtor de energia líquida poder vir a ser detido pelos Emirados Árabes Unidos. E como é que fica assegurada, nesse sentido, a soberania nacional? Segundo, que garantias existem quanto à continuidade da atividade industrial em Sines? Dividir a empresa Galp em duas, uma comercial e outra industrial, parece defender pouco os interesses energéticos em Portugal. Vai inibir o desenvolvimento tecnológico e Portugal vai deixar de ter massa crítica e de decisões nestes setores. Terceiro, que garantias existem para os trabalhadores? Os trabalhadores diretos e indiretos da Petrogal, da refinaria, da logística, da manutenção, da segurança, dos serviços associados e de toda a cadeia industrial de Sines não podem ficar dependentes de expressões vagas como sinergias, eficiências ou otimização. Quarto, que avaliação foi feita sobre segurança de abastecimento? Num contexto geopolítico cada vez mais instável, com pressão sobre rotas marítimas, mercados petrolíferos, jet fuel e reservas estratégicas, Portugal não pode abdicar da sua capacidade de produção e resposta. Sines é uma peça fundamental da segurança energética nacional. Quinto, qual é a posição do Estado enquanto acionista da Galp? O Estado não é dono da Galp e não deve comportar-se como tal. Mas também não é um observador neutro. Tem uma participação, tem responsabilidade política e tem o dever de defender o interesse nacional. Por isso, pergunto-lhe diretamente que linhas vermelhas tem o Governo, o que é que o Governo considera inaceitável nesta operação e que condições entende serem indispensáveis para que ela possa avançar sem prejudicar Portugal. Sexto, que articulação existe com os reguladores nacionais e europeus? Uma operação desta dimensão pode trazer escala, capacidade de investimento e competitividade, mas pode também trazer concentração, perda de margem nacional de decisão, impactos sobre concorrência e consequências para os consumidores. O Governo já tem uma avaliação própria ou está apenas à espera das avaliações das autoridades competentes? Sra. Ministra, nós não achamos que a solução para cada problema económico seja mais Estado, mais controle político, mais suspeição sobre as empresas e menos liberdade económica. Mas também não aceitamos que, em nome do mercado, por si só, se trate a soberania energética como uma preocupação ultrapassada. Assim sendo, Sra. Ministra, a questão central é simples. Este negócio garante a Portugal, garante que Portugal fica com mais capacidade, mais segurança e mais soberania ou limita-se a integrar a nossa última refinaria numa plataforma ibérica onde as decisões estratégicas passarão a ser tomadas, sobretudo, fora de Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Testa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Eu, no início desta audição, presumia que tivesse pouca coisa para lhe perguntar, a não ser o facto de ter que tecer algumas considerações sobre as considerações que a Sra. Ministra fez quando este negócio foi anunciado, que eu achei de alguma forma um bocadinho temerárias, uma vez que nós não conhecíamos os contornos em absoluto do negócio e presumo que a Sra. Ministra também não conhecia. A Sra. Ministra limitou-se a identificar os pontos potencialmente positivos de uma fusão deste género, sem identificar os riscos que ela pode comportar. Contudo, depois de eu ouvir aqui, há um conjunto de questões que eu tenho que lhe fazer, porque presumi da sua intervenção que a independência energética nacional se garante pela transição o mais acelerada possível. E eu admito que haja uma parte da independência energética nacional que se garanta pela transição energética. Mas existe uma componente muito volumosa ainda e para os próximos anos, que está concentrada nos combustíveis fósseis. E, portanto, parece-me muito redutor admitir que a independência energética nacional se garanta única e exclusivamente pela transição energética. Esses são passos lentos e firmes que estão a ser dados ao longo dos anos, mas demorará ainda muito tempo a que a energia limpa, verde, possa garantir um volume substancial da nossa estratégia energética. E, portanto, existe uma componente ainda radicada nos combustíveis fósseis que é necessário ser acautelada. E, portanto, pergunto-lhe, Sra. Ministra, em que medida é que o Governo está a atuar na sua componente de entidade política que gera os interesses nacionais, mas também como acionista da Galp, no sentido de cautelar a continuidade da refinaria de Sines como um ativo estratégico nacional. E eu não posso deixar de lhe perguntar se neste processo de fusão, onde os capitais podem ser confluídos, se o Governo admite utilizar o fundo soberano que anunciou para aumentar a participação nacional neste grande consórcio. Porque é uma coisa que nós os dois estamos de acordo. A refinação em Sines é, do ponto de vista estratégico, muito valiosa para Portugal. Olhe, desde logo, pelo facto de garantir um conjunto de suprimento nas necessidades de abastecimento em climas de crise como aquelas que vivemos. E, portanto, a mais-valia desta refinaria é absolutamente essencial. Por outro lado, existe um processo que será certamente acompanhado pelas entidades administrativas independentes vulgo-reguladores, que será, este processo será objeto de um escrutínio muito, muito profundo, mas, de alguma forma, deve-nos colocar alerta para as consequências que podem advir de uma fusão na área do retalho. E tem a ver com a supressão de postos de abastecimento que podem implicar uma necessária diminuição de emprego para as pessoas que aí trabalham. Porque eu não vejo como é que uma fusão que junte um operador de retalho como a Galp e outro como a Moeve não tenha remédios ao nível do mercado. E, por último, perguntar à Sra. Ministra se entende, continua a entender, que do ponto de vista energético, e atenção, eu limito-me a colocar aqui em cima da mesa as questões do ponto de vista da energia, porque as questões do ponto de vista económico serão colocadas ao Sr. Ministro Castro Almeida, que aliás, sobre abastecimento de combustíveis, será objeto de muita fruição da nossa parte ouvi-lo falar sobre distribuição de combustíveis. Mas aquilo que lhe pergunto é se a Sra. Ministra entende ou não que uma empresa como a Galp não é só valiosa do ponto de vista daquilo que aporta à economia, mas é mais valiosa ainda daquilo que do ponto de vista estratégico consegue dar ao país como ativo que refina, que transforma, que distribui e que garante o acesso a uma forma de combustível absolutamente essencial à nossa economia, como os combustíveis fósseis ao dia de hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra. Sra. Ministra, o Sr. Deputado Alfredo Maia dizia no início da intervenção que o pedido foi feito em janeiro, portanto já há bastante tempo, mas houve algo que mudou entretanto, algo que o Grupo Parlamentar do PS acaba de trazer a debate, que foi o anúncio há duas semanas, por parte do Sr. Primeiro-Ministro, de que irá ser criado um fundo soberano para que o Estado esteja mais presente em setores críticos da nossa economia. O LIVRE não se opõe a esse fundo, apesar de todas as incógnitas, enfim, não se opõe à ideia de um fundo soberano, mas o Estado já está presente em algumas áreas estratégicas, nomeadamente a Galp, apesar de com uma percentagem inferior a 10%. E sabemos bem que quando se fala de fusões deste tipo, Falamos também sempre das chamadas otimizações, e essas otimizações, por norma, fazem perdedores. E eu temo, e acho que tememos todos, que numa fusão em que o parceiro maioritário é estrangeiro, são fundos de capitais estrangeiros, até extra-europeus, os perdedores possam ser o elo mais fraco, e que o elo mais fraco seja então Portugal e os portugueses. E é por isso que também estamos a acompanhar esta discussão com muita preocupação, e acho que há aqui questões que se podem dividir em grupos: as questões laborais, as questões de transparência, as questões de transição ecológica e energética. As questões laborais, acho que ainda todos estamos um bocadinho traumatizados com aquilo que aconteceu em Matosinhos. Acho que todos acompanhamos essa discussão, ela tem poucos anos, e o modo como aqueles trabalhadores foram destratados por parte da Galp, foram abandonados, foram maltratados, com consequências que ainda hoje se fazem sentir para muitos deles e as suas famílias. Nós não queremos que se repita nenhum cenário deste género. E aquilo que nós sabemos, porque é público, é que os trabalhadores da Petrogal pediram até para ser ouvidos pelo Sr. Primeiro-Ministro já há alguns meses, e até hoje, pelo menos que seja público, ainda agora estávamos a procurar, não houve qualquer notícia a dizer que eles foram ouvidos. Portanto, a minha primeira pergunta é se a Sra. Ministra teve a oportunidade, ou se foi requisitada também uma reunião nesse sentido, de discutir com os trabalhadores da refinaria de Sines o seu futuro e aquilo que é a visão do Governo. Uma visão, como agora ouvimos por parte da Sra. Ministra, é extremamente otimista, quem me dera estar tão otimista. Depois, as questões de soberania, que eu dizia há pouco, estas fusões fazem perdedores, como é que nós garantimos que o elo mais fraco não será então Portugal? Eu não sei se apenas o otimismo da Sra. Ministra basta para nos proteger, portanto, o que é que está a ser feito nesse sentido? E depois as questões de transparência, porque a Sra. Ministra foi muito, muito ambígua nesse sentido. Que critérios é que afinal está a usar o Governo para avaliar este negócio? Que critérios, que métricas é que tem em mãos para dizer se ele é positivo, se é negativo, quão positivo pode ser, quão negativo pode ser? No fundo, que ferramentas é que está a utilizar a Sra. Ministra para basear a sua opinião e a opinião do Governo em relação a este negócio? E depois, as questões da transição energética. Eu ouvi com muito interesse, e a Sra. Ministra já me ouviu falar inúmeras vezes sobre questões como hidrogênio verde, como os combustíveis sintéticos para a aviação, os combustíveis sustentáveis para a aviação, e sempre que falo disso digo que esse é um enormíssimo potencial que Portugal tem e que distingue da concorrência europeia e que pode realmente ser transformador da nossa economia. Somos o primeiro a dizê-lo no livro. A grande questão é como é que o Governo, parceiro minoritário, e ao que parece acompanhar esta fusão de relativamente longe, vai garantir que há efetivamente essa aposta na refinaria de Sines, porque é evidente que nós devemos eletrificar tudo o que pode ser eletrificado. É evidente que o Governo até pode estar a ter essa aposta, mas é também evidente que vamos continuar a precisar de combustíveis, digamos, clássicos, ainda antes de entrar no hidrogênio verde, ainda antes de entrar nos SAF, ainda antes de entrar nos biometanos e tudo mais, o combustível clássico vai continuar a ser necessário. Portanto, como é que o Governo está a acompanhar, no fundo, essa evolução? Como é que garante que Sines vai continuar a produzir para os combustíveis clássicos que Portugal precisa e que produz quase a sua totalidade, como bem sabemos, enquanto acelera também esta transição dos combustíveis? Porque, daquilo que ouvimos, Sra. Ministra, e perdoa uma franqueza, parece-me que está tudo muito assente no otimismo da Sra. Ministra, mas que depois, na prática, não tem nenhuma ferramenta ou para garantir, ou para acompanhar, ou nenhuma métrica, porque se tem, eu acho que era importante também partilhar connosco, porque senão depois estas questões deixam também de ser escrutináveis, não é? Se nós nos baseamos apenas no otimismo, naquilo que a Comissão, que o Governo quer, enfim, ficamos todos sem saber o que fazer. Depois a última pergunta é se da parte do Ministério e da Sra. Ministra já há informação quanto a datas, portanto, se já há uma previsão para a formalização do acordo, se já há uma formalização ou uma perspectiva da data para submeter os pedidos à autoridade regulatória da concorrência e à Comissão Europeia, porque também isso era essencial neste debate. Dito isto, concluo as minhas questões. Eu tenho de me ausentar agora uns minutos para ir apresentar um projeto noutra comissão. Se não estiver cá para a resposta, peço desculpa, mas irei depois ouvir com atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Baia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dar uma nota prévia à Sra. Ministra, pedir desculpa, mas vou ter de me ausentar a seguir, porque tenho que ir para a regimental da colega do trabalho. Sr. Ministro, o que se pode concluir do que já foi dizendo nesta audição e fora dela, né? Incluindo a entrevista que deu ao Jornal de Negócios, este Governo não está minimamente interessado em defender a soberania e a independência nacional e, pelo contrário, é mais o deixar andar do que outra coisa. As consequências estavam de ver, pagaremos todos nós, caso esta opção avance como está. Ora, a verdade é que o povo já conhece bem o significado das suas palavras e deste governo e de governos anteriores relativamente à destruição de empresas estratégicas, e recordam-se bem das garantias que foram dadas sobre a Sorefam no passado, que acabou encerrada depois de privatizada a uma multinacional, ou o que aconteceu com a PT, que se transformou numa sombra do que já foi depois da sua entrega ao grupo francês da Altice. Ora, em relação à Galp, o que este governo se prepara para fazer é dar o seu aval ao fim da refinação dos combustíveis no nosso país, ainda por cima, com um calendário de transição energética quanto à produção de combustíveis que corre riscos de excesso de otimismo. O PCP não se conforma com este caminho. E gostava de perguntar-lhe por que razão o governo acionista da Galp não intervém de forma mais determinada na defesa dos reais interesses nacionais. É que os acionistas privados colocam capitais nas empresas para as controlarem e para que elas sirvam os seus interesses, que não são os interesses nacionais, Sra. Ministra. E o governo, que anualmente entrega à Galp dezenas de milhões de euros em benefícios fiscais, fundos comunitários e afins, recusa-se ter uma palavra decisiva sobre o futuro da empresa. Aliás, gostava também de perguntar o seguinte: a Sra. Ministra falou-nos aqui que o governo pretende assegurar investimentos, mas do que é que está a falar concretamente? De mais benefícios fiscais? De mais dinheiros públicos para engordar ainda mais os lucros fabulosos da Galp? Ora, se o governo, como repete, está a agir e a acompanhar o processo a par e passo, por que razão os trabalhadores estão afastados deste processo e sem informação sobre o futuro dos postos de trabalho e da própria refinaria em Sines? E este não é um detalhe de suma menos importância, e veja-se a experiência dramática do encerramento da refinaria de Lessa da Palmeira. É que se estão de boa fé, qual é o futuro dos quase 7 mil trabalhadores que ali têm um posto de trabalho? Se, como afirmou, a refinaria de Sines foi fundamental para o país conseguir gerir o aumento dos preços, que foi enorme, cabe recordar, decorrente da agressão do imperialismo aos povos do Médio Oriente e ao Irão, como se justifica que mantenha esta postura de submissão nacional perante o poder da Galp e da multinacional Moeve, que nem sequer é espanhola, é aliás controlada por um fundo dos Emirados Árabes Unidos e também pela norte-americana Carlyle? Ora, Sra. Ministra, o que é facto é que estamos perante um risco de abdicação nacional. E também é um facto inelutável que será a luta dos trabalhadores da Galp a contribuir para impedir esta desgraça e, mais uma vez, a defender a empresa, os postos de trabalho e a independência nacional. E é por esse caminho que nós temos, de facto, prosseguir. E disse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Ministra. Não, ela disse não intervir. A Sra. Ministra, para, num período de até 20 minutos, poder dar as respostas que entendem convenientes.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Começar pelas perguntas da Sra. Deputada Bárbara Correia. A primeira pergunta foi como ganhar, como é que a Galp, incluída numa plataforma de maior dimensão, ganharia escala, e no discurso já falei um pouco na intervenção inicial. O setor da refinaria é talvez o setor tecnologicamente mais complexo nos setores industriais e o que está em maior transformação devido exatamente à necessidade de novos produtos, de produtos renováveis, da produção do hidrogênio, que ainda é tecnologicamente complexa, dos combustíveis de biocombustíveis de segunda e terceira geração, biocombustíveis avançados e do Sustainable Aviation Fuel, que é, são os três produtos essenciais deste tipo de refinarias. E, portanto, necessitando de um grande investimento, a Galp está a fazer neste momento um grande investimento, parte com uma pequena percentagem do PRR, tem dois projetos grandes que vão ficar completos no próximo ano, em 27, mas precisa de muito mais e, portanto, ganhar escala é sempre é importante. Isto está a acontecer a nível da Europa e tem havido um problema com as refinarias que não conseguem fazer esta transformação. E, portanto, há aqui, e isto é uma questão geral que responde também a várias questões dos senhores deputados, nós temos aqui um caminho estreito entre garantir o controle e a soberania nacional neste processo, ao mesmo tempo que damos espaço e condições para que toda esta transformação se aconteça. O que temos que evitar é que se vá só por uma das vias. Não podemos, não queremos que sejam dadas as condições para a transformação, mas perder completamente o controle e que, por condições extremas, a refinaria saia do controle nacional ou do espaço nacional. Ou outra condição extrema é garantimos esse controle e essa soberania, mas não há condições para se fazer este desenvolvimento. Portanto, é aqui um caminho no meio que temos que encontrar o equilíbrio entre estas duas componentes. Portanto, esta é a primeira questão. Depois, o papel de Sines no hidrogênio, nos biocombustíveis e no Sustainable Aviation Fuels, isso também já ficou de certo modo respondido, é uma grande aposta desta refinaria. Aliás, de todas as refinarias que querem sobreviver, elas vão de certo modo deixar de ser refinarias tradicionais e passarem a ser fábricas destes novos produtos. E a mensagem aos trabalhadores, a última pergunta da senhora deputada, que também está em várias perguntas dos colegas deputados, é a mensagem aos trabalhadores e da comunidade em Sines. Tendem em cima da mesa estes dois cenários, o Governo está a fazer o seu trabalho, a estudar todos os processos jurídicos possíveis para atuar, tendo em conta o facto dos investidores e os acionistas da Moev serem de fora da Europa, isso dar-nos algumas capacidades legais de atuar e, portanto, temos poder para isso, legalmente, por um lado. Segundo, somos acionistas em 8,24%. Portanto, tendo este... São as duas ferramentas que temos para atuar. E, portanto, queremos garantir que haja duas condições. Uma, que continuemos a ter uma refinaria em solo português e que, em situação de crise, essa refinaria tem Portugal como principal objetivo de fornecimento. Isto é algo que sai um pouco das regras de mercado, mas é isso que nós queremos garantir, tendo em conta a questão legal que eu já lhe falei e também o facto de sermos acionistas, embora com uma percentagem minoritária. Portanto, estas são as nossas duas linhas de objetivo, garantir que... Não, temos o poder de a refinaria não sair de Portugal e que podemos atuar ou garantir fornecimento em situações de crise. Tendo dito isto, eu tenho que deixar aqui dito o seguinte. Nós tivemos uma situação de crise, que ainda estamos a sair dela, ou que ainda estamos em parte nela, nos últimos meses. E isto é uma referência que é devida à Galp. A Galp, mesmo não havendo essas garantias neste momento formais da primeira prioridade ser o abastecimento em Portugal, a Galp nunca nos falhou. E no diálogo que tivemos com a Galp, não neste acordo, mas do ponto de vista do abastecimento do país, no abastecimento do que mais nos preocupava, que era o jet fuel, a Galp garantiu-nos sempre que nós iríamos ter jet fuel em Portugal. Uma primeira fase ainda só até setembro, depois, passado pouco tempo, nos disseram não vai haver problema, nós produzimos 80% e conseguimos garantir os 20%. Portanto, isto porque, de uma forma voluntária, por patriotismo ou por estarem em Portugal, garantiram-nos sempre isso. Portanto, isto é um esclarecimento que eu queria deixar aqui. Mas é a Galp com estes acionistas, não é? Nós queremos garantir que isto se irá passar, sejam eles os acionistas que forem. Portanto, situação de crise e garantir que a refinaria continua em Sines. Portanto, são os dois objetivos do governo, instrumentos legais e a nossa participação, e dentro deste quadro estamos a trabalhar com os nossos juristas, os vários gabinetes, muito coordenado com o Sr. Ministro das Finanças, para desenhar os vários cenários e ver quais são as possibilidades. Portanto, a mensagem que nós temos para os trabalhadores e para a região e para a comunidade de Sines é que tudo estamos a fazer para que a refinaria fique em Sines e para que sejam garantidas as condições para os trabalhadores. Segundo ponto, não basta fazer isto, temos que também garantir que ela se desenvolve, porque nós não queremos criar estas condições e depois ter uma refinaria que torna-se mais pequena, não é sustentável financeiramente, não se moderniza e ficar com um buraco, é mesmo assim, a que todos os portugueses teriam que suportar, porque ela depois deixa de ser competitiva. É um mercado extremamente competitivo a nível mundial e, portanto, nós temos que ao mesmo tempo garantir que ela é competitiva. E isso estamos a garantir, por exemplo, na transposição da RED 3, de Renewable Energy, da Diretiva de Energias Renováveis, com as metas ambiciosas exatamente nestes produtos para garantir mercado, e isso é muito importante para para esta ou para outra refinaria que esteja em Portugal, e criando todas as condições para que a Galp faça essa transformação. Portanto, estas são as linhas que estão em cima da mesa. Agora, o Sr. Deputado Bernardo Pessanha, a primeira questão, a Moeve tem dois acionistas, um do Fundo Soberano dos Emiratos e outro, portanto, a Carlyle, também, salvo erro, dos Estados Unidos. É exatamente este facto que nos dá, do ponto de vista legal, algumas ferramentas para termos uma atuação mais forte nesta questão, não é? Até por diretivas europeias e por legislação nacional. Portanto, é um ativo estratégico, são acionistas fora da Europa e, portanto, podemos ter aqui um poder reforçado neste diálogo. A segunda questão que o Sr. Deputado levantou, dividir o retalho e a refinaria faz pouco sentido. Por acaso, do meu ponto de vista, não concordo muito, porque na verdade o retalho tem problemas específicos e também um dos outros deputados relembrou isso, penso que foi o Sr. Deputado Luís Testa, que tem problemas específicos, mas diferentes dos desafios da refinaria. No retalho é muito uma questão de localização dos postos de abastecimento e do fornecimento do carregamento de eletricidade e muito uma questão de concorrência, completamente diferente dos desafios da refinaria. Portanto, não me parece que o dividir em dois seja um problema, porque na verdade os desafios de um e do outro são, são diferentes. As garantias aos trabalhadores já respondi, a posição do Estado como acionista, as linhas vermelhas também já as definimos, portanto situação de crise e localização, são para nós os dois pontos-chave e que estamos a estudar. Os meios que temos também é a nossa participação e legislação que estamos a analisar, mas que existe, é que nos permite aqui ter uma palavra ativa. E os reguladores estão a fazer o seu trabalho, regulador nacional e o regulador europeu. Nós temos uma avaliação própria, tanto da situação como dos vários cenários, como dos instrumentos que podem ser, que temos ao nosso dispor para ter uma palavra a dizer deste, nestes cenários. E a última, penso que foi a última pergunta, o negócio garante que PT fica com mais soberania no facto de Sines ficar numa plataforma, também é esta questão. Se, portanto, Sines ficar nesta plataforma mais alargada com as outras, que são duas refinarias da Moeve, em Huelva e em Cádiz, o nosso objetivo é garantir estas duas questões, da localização e da situação de crise. O Sr. Deputado Luís Teste, a questão da independência que não se garante só pela transição energética, isso concordo, tenho que concordar, a transição, a soberania na eletricidade, estamos muito perto dela, ainda nos falta 20-25% que ainda dependemos de gás natural, mas temos uma grande dependência de combustíveis fósseis, nomeadamente nos transportes. Agora, é também um caminho muito importante acelerar a transição energética para reduzir essa soberania, mas durante este período, que vai ser, segundo o PNEC, até 2045, portanto falta muito, faltam 20 anos, para garantir essa soberania, é importante, por um lado, o papel da refinaria em solo português, por outro lado, a diversificação dos fornecedores e ter fornecedores estáveis. Nós temos neste momento quatro fornecedores principais que têm sido ao longo dos últimos anos, já vem de trás, e é uma questão muito de mercado, mas os quatro principais fornecedores, tanto de gás natural como de petróleo, são Brasil, Nigéria, Argélia e Estados Unidos. E não nos têm falhado, mesmo na situação de crise, nunca nos falharam. Aliás, tivemos nos contactos que fizemos, tanto com, principalmente com o Brasil e com a Argélia, tivemos o conforto de dizer que não nos iam falhar, porque não foi assim com todos os países. Houve fornecedores que, por exemplo, falharam à Itália. A Itália teve vários problemas, que contratos estabelecidos e ainda com período de vigência de alguns anos foram interrompidos nesta crise, porque eram países que estavam na região do Golfo e, portanto, o facto de serem numa região teoricamente, espero que continue assim, mais estável politicamente toda esta região do Atlântico, permitiu-nos ter uma posição mais confortável. Portanto, esta diversificação dos países de origem dos fornecedores é muito importante para fazer estes 20 anos que nós temos ainda pela frente de dependência de combustíveis fósseis. Houve várias perguntas sobre o Fundo Soberano. O Fundo Soberano é um instrumento, pode ser usado o Fundo Soberano ou não, será É um instrumento. Não, é um instrumento. Portanto, não é aqui o fundo soberano que é o essencial nesta questão. Há várias... é muito mais a questão de como é que está o nosso posicionamento da Galp, e Galp-Moev, do que é que depois vai ser utilizado. O fundo soberano é algo que está na dependência direta do Sr. Primeiro-Ministro e que muito em breve, com certeza, serão dadas mais explicações de como vai funcionar e como é que, mas fica, na verdade, mais um instrumento à nossa disposição para o que for necessário nestas questões, nomeadamente relacionadas com a energia. Se os reguladores devem atuar na área do retalho e remédios ao nível do mercado, esta também foi uma pergunta, os reguladores para este nível de valor do negócio, os reguladores têm que se pronunciar e, na minha opinião, eles são reguladores independentes, mas há muito a dizer na área do retalho e há de certeza, depende do detalhe do negócio, da fusão, mas vai ter com certeza remédios ao nível do mercado nesta parte do retalho. A Galp, o Sr. Deputado perguntou se a Galp é mais valiosa do que uma mera indústria, tem um valor estratégico, pois com certeza tem um valor tão estratégico que foi, nesta crise do Médio Oriente, foi essencial para a nossa soberania e para o descanso dos portugueses e de quem vive em Portugal. Aliás, era a pergunta mais frequente quando algum jornalista tivesse eu a tratar de água, rios, praias, era o que é que estava a acontecer com o jet fuel, não é? As pessoas estavam a planear as suas férias ou tinham família fora e, portanto, a preocupação de se continuávamos a ter jet fuel ou não era a primeira pergunta, geralmente logo ali nos dois primeiros meses a seguir a esta crise. E, portanto, isto mostra, e a segurança que nós tivemos de que não íamos ter falta de jet fuel assegurada pela refinaria foi muito importante. Senhor Deputado Jorge Pinto, Fundo Soberano já respondi, as questões laborais também já respondi, a soberania, como garantimos que Portugal não é o elo mais fraco, exatamente com estes dois instrumentos que estamos a analisar. E as condições do ponto de vista de localização e de atuação em casos de crise energética. Transparência. Portanto, definimos os nossos objetivos, definimos as ferramentas que podemos usar e estamos a estudar com os nossos, especialmente juristas, muito coordenado pelo Sr. Ministro das Finanças, como eu já disse, todos os possíveis cenários e a acompanhar o assunto. Como também me perguntou, na prática, como é que o Governo garante a transformação renovável acontece na Galp? A Galp pede-nos essencialmente, estou quase a acabar, não? Pede-nos essencialmente as metas ambiciosas no SAF hidrogénio, tanto nos transportes como na indústria, e dos biocombustíveis avançados, é a principal, porque isso cria mercado, e criando mercado torna a refinaria viável. O último, Senhor Deputado Alfredo Maia, destruição de empresas. Não conheço nenhuma empresa em que este governo ou o nosso governo anterior de 24 tenha contribuído para a destruição de nenhuma empresa e, portanto, não se estava com certeza a referir a estes dois governos desde 24. Porque não intervimos na Galp, já expliquei como é que estamos a intervir, como é que asseguramos os investimentos. A Galp teve vários PRRs, de qualquer maneira é uma pequena percentagem do investimento que estão a fazer. Os trabalhadores a acompanhar o processo e a submissão à Galp luta dos trabalhadores da Galp. Eu isso também já respondi, não há nenhuma submissão à Galp, temos é que olhar para as questões legais e quais são os instrumentos que nós temos para poder ter uma palavra a dizer e atuar nesta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos agora dar início à segunda ronda. Tenho duas inscrições, penso não tenho mais nenhuma, portanto vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Muito obrigado por esta conversa que estamos a ter, mas na realidade a Sra. Ministra não está a responder absolutamente nada relativamente à questão do processo de alienação de capital da Galp. Porque é isso que nós não sabemos ainda. Ninguém sabe se vai ser constituída uma nova empresa que terá como acionistas a Moeva ou a Galp. Ninguém sabe. Das notícias que são em público, que saíram a público, já só viu as duas coisas. Ninguém sabe se vai haver uma fusão das duas empresas, que também ninguém percebeu ainda. E há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, Sra. Ministra. O Governo é um acionista de referência com uma participação qualificada na Galp. Já não tem uma golden share, sabemos disso. Mas é o único para além da Amorim. Portanto, ou o Governo não quer dizer o que sabe, ou o Governo está a ser, do ponto de vista daquilo que é a relação entre acionistas, absolutamente ultrapassado. Sra. Ministra, eu precisava que me respondesse cabalmente a estas questões. Primeiro, o Governo assegura a manutenção da refinaria em Sines e que o plano de investimentos que estava em curso vai se manter? Primeira pergunta. Segunda, o Governo assegura a manutenção dos postos de trabalho que existem atualmente na Galp e na refinaria? Segunda questão. Terceira questão, foi anunciado que o acordo iria estar concluído em julho de 2026. Estamos em julho. O acordo vai ser concluído em julho? Qual é a informação que o Governo tem sobre essa matéria? Quarta questão. O Governo tem recebido informação atualizada sobre aquilo que está a ser negociado? Se sim, diga-nos o que é que está a ser negociado, porque é isso que nós ainda não sabemos. Quinta questão. Que interações é que o Governo já teve com as autoridades da concorrência, quer a nacional, quer a espanhola, quer a europeia? Depois, o Sr. Ministro falou aqui de uma coisa muito importante, que a Galp assegurou o jet fuel. Sabe o que é que a Galp devia ter assegurado? Era que reduzisse os preços nos postos de combustível aos cidadãos tão depressa quanto os aumentou quando o barril aumentou. É que o barril desceu e os preços não estão a baixar. Por última questão, esta empresa não é uma empresa que teve problemas de capital, nunca teve. Distribuiu, desde a sua privatização em 2006, estou a terminar, Sr. Presidente, distribuiu 6 mil milhões de euros em dividendos, inclusive ao Estado português, que foi cerca de 1 mil milhões. E tem tido um plano de investimentos de 20 mil milhões. Nunca ninguém ouviu falar que havia problema de capital para o investimento. Portanto, qual é a razão deste negócio?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Teste, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não fiz este conjunto de questões que o Sr. Deputado Pedro Vaz acabou por fazer, porque temo muito que a Sra. Ministra não saiba responder às mesmas. Não tenho informação e, portanto, esteja descomprometida do processo. Mas há uma questão que eu acho que vale a pena voltar à liça, que é a questão do jet fuel. Ó, Sra. Ministra, eu acho que alguém andou a enganar no meio deste processo, porque para perceber de fornecimento de jet fuel é preciso perceber do consumo de jet fuel. De acordo com as regras de segurança aeronáutica, não é permitido a que uma plataforma aeroportuária negue o abastecimento a uma aeronave. Não é permitido. Ou seja, se a plataforma aeroportuária está aberta, tem que fornecer jet fuel ou avegás conforme a tipologia de aeronave. E, portanto, aquilo que lhe garantiram foi que não havia ruptura de abastecimento de jet fuel no estado de consumo atual, ou seja, com o perfil de consumo atual dos nossos aeroportos. Aquilo que aconteceria rapidamente é que todas as aeronaves no espaço europeu iriam procurar, se houvesse uma ruptura à escala europeia, iriam procurar as plataformas aeroportuárias onde existe combustível. E, portanto, não seria possível ninguém, nenhum fornecedor, garantir em todo o tempo, a todo momento, a qualquer pessoa que não estaria, que estaria em condições de fornecer todo o jet fuel, porque isso não é possível de garantir. E, portanto, as preocupações das pessoas, dos agentes económicos, das empresas, do turismo, é uma preocupação de se levar em linha de conta. Portanto, Sra. Ministra, aquilo que eu a aconselho, se me permite, é que muitas vezes os meros acordos que temos com os nossos fornecedores têm que ser também lidos em linha de conta com o nosso perfil de consumo e com a perspectiva do perfil de consumo que advém de uma crise global, que não é meramente uma crise nacional. Era a minha única intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Ministra para poder responder.
Quantos minutos?
Até uma resposta até 10 minutos.
Não há mais perguntas?
Não.
Aí acabou aqui.
Muito obrigado pelas perguntas, Sr. Deputado Pedro Vaz. Como eu já disse, nós temos definido para o Governo os nossos objetivos: assegurar que a refinaria não sai de Sines, assegurar controle de que, em caso de crise energética, uma crise internacional, uma crise energética como nós vivemos nestes meses, há também controle governamental nas principais decisões da refinaria. Isto, por consequência, assegura os postos de trabalho. Isto juntamente com as condições que nós queremos dar para que uma refinaria se desenvolva e se transforme em Portugal, que não se transforme numa refinaria como foi Matosinhos, porque não nos interessa que o futuro de Sines seja Matosinhos, porque podemos ter a garantia que não a fechamos, mas, como sabem, Matosinhos fechou porque não era viável, não é? E não queremos ter uma refinaria que não é viável, que não produz os produtos que são necessários para a economia, que dá prejuízo, e ficar com ela só por ficar. Portanto, nós queremos as duas coisas: queremos que ela fique, mas que se transforme, que seja viável, que seja sustentável, que forneça os novos produtos para a economia que nós queremos, nomeadamente SAF e biocombustível. O calendário. O calendário que é conhecido, que nos é dito pela Galp, é que o calendário inicial e que está acordado era fim de julho de 26. Vejo alguma dificuldade que seja efetivado, porque ainda há várias coisas a decidir. Mas, na verdade, é também a informação que temos. A informação atualizada sobre o que está em cima da mesa, nós não temos os detalhes da informação. O que nós estamos a estudar é a nossa posição do Governo, aquilo que queremos e quais são as ferramentas que contamos. E essas ferramentas são legais e há ferramentas legais que nos permitem atuar, assim como o facto de sermos um acionista com 8,24% da Galp. Portanto, estas duas permitem-nos atuar. E a nossa atuação será sempre na localização e caso de crise. São as duas questões. Falou aqui também, os contactos reguladores são essencialmente mais da parte económica. Os preços. E isso, o facto dos preços do combustível agora não estarem a descer com a mesma velocidade com que subiram, nós já pedimos à ENSE para olhar para esta questão, porque é de certo modo, até independente desta fusão. É algo que não tem razão de ser e, portanto, queremos perceber exatamente porque é que isso está a acontecer. A Galp, o Sr. Deputado também disse, a Galp tem tido lucros, distribui dividendos, inclusive para o Estado, e qual é a razão do negócio? A razão pública do negócio é exatamente o que tem sido dito pelos acionistas, pelos dois, a Galp e a Moev, é a maior facilidade de dar massa crítica para fazer esta transformação. O que é um facto é que, se olharmos para, a nível da União Europeia, o número de refinarias que têm fechado são grandes e, portanto, é algo que nos preocupa, não é? Portanto, muitas das refinarias a nível da União Europeia não têm conseguido dar este salto. É, como eu já disse aqui, um dos setores mais difíceis de se adaptar a esta nova transformação e descarbonização é exatamente o setor da refinaria. E, portanto, nós entendemos que a principal razão foi dar massa crítica. E, do ponto de vista dos privados, faz sentido, não é? Criam massa crítica para conseguir maiores investimentos. Um caso diferente é a posição do governo, portanto, tem outro tipo de racional em relação a isto, considerando a soberania, a independência energética do país, e que é diferente da posição dos acionistas privados. O Sr. Deputado Luís Teste, em relação ao JetFuel, eu concordo com o que disse. Eu disse muitas vezes que nós temos a garantia nacional, mas que não, se for uma crise global, vamos ser completamente afetados, porque o JetFuel é global, principalmente. Qualquer dos combustíveis é global, mas muito mais o jet fuel, porque são plataformas de fornecimento de aviação e, portanto, se existir uma crise internacional, ela vai afetar-nos necessariamente. De qualquer maneira, tivemos sempre o conforto de que, a nível nacional, iríamos ser uma prioridade da refinaria de Sines, que o país seria sempre uma prioridade. E, portanto, foi isto sempre que eu referi, que estávamos mais confortáveis, nomeadamente, mas que em relação ao jet fuel, numa crise internacional, seríamos com certeza afetados.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos assim por terminada esta audição. Vamos dar aqui 5 minutos para depois retomar na próxima audição. Thank you.